Temos agora a participação do consultor Gilberto Guerzoni. Bom dia, Guerzoni.
Bom dia, Jefferson.
Guerzoni, depois de uma semana parada em termos de votações aqui no Congresso, de uma maneira geral, por causa da Rio Mais 20, retomamos com medidas provisórias trancando a pauta e também o processo contra o senador Demóstenes Torres no Conselho de Ética e reuniões da CPMI do Cachoeira, né?
Essa semana, depois dessa parada do Congresso na semana passada, essa última semana de junho agora deve ter uma pauta extremamente carregada aí, não apenas pelo volume de matérias, como pela polêmica que ela deve trazer, né? A gente já começa hoje, às 18 horas, a gente tem a reunião do Conselho de Ética, né? Reuniões deliberativas na segunda-feira já são algo excepcional no Congresso, mas há uma reunião do Conselho de Ética agora, em princípio marcada para hoje às 18 horas, na qual o senador Humberto Costa deve ler o seu voto sobre o processo de perda de mandato do senador Demóstenes, e em tese é possível que o Conselho vote ainda hoje, né? A previsão que isso poderia ter ocorrido na semana passada. Na segunda-feira, o Conselho de Ética já tinha agendado uma reunião para a tarde de segunda-feira passada. Pela manhã, o ministro Dias Toffoli concedeu uma liminar, dando um prazo de defesa para o senador Demóstenes de 3 dias úteis, e isso acabou adiando essa decisão para hoje. É claro que não se pode descartar a ocorrência de outros fatos. Em tese, é possível a solicitação de vistas do voto do senador Humberto Costa, né? Ele só leu a parte descritiva do seu voto na segunda-feira passada. A análise e o voto propriamente dito só serão conhecidas hoje. Então, é possível que algum dos membros do Conselho de Ética solicite vistas do processo. É regimental e não há nenhuma expectativa no momento, mas em tese até uma outra ação judicial pode ocorrer nesse meio tempo, né, por alguma razão que a defesa do senador Demóstenes possa considerar necessário. Mas se nada disso ocorrer, a leitura deve ter lugar agora nas 18 horas e a votação em seguida, né? Caso isso ocorra, há a expectativa aí de uma longa reunião, né? A reunião já vai começar no começo da noite, e a gente vai ter aí não só a leitura do relatório, normalmente é um texto longo, e após isso todos os debates e depois a decisão do Conselho, que será tomada, como determina o regimento do Conselho, por voto aberto, né? Uhum. Caso haja o Conselho vote pela perda do mandato, a matéria segue para a Comissão de Constituição e Justiça, né, em 5 sessões. Em tese, é possível que essa semana mesmo, é provável que, caso o Conselho de Ética delibere hoje, essa semana mesmo, a Comissão de Constituição e Justiça deve apreciar a matéria. A apreciação da Comissão de Justiça é apenas uma análise formal, e a partir daí a matéria publicada está pronta para entrar na ordem do dia do plenário. Então hoje a gente já tem uma matéria bastante polêmica na pauta da casa, e a semana toda deve seguir por aí, né? É provável que, caso tudo ocorra como se imagina, que a Comissão de Constituição e Justiça ainda vai apreciar essa semana, né, o processo do senador Demóstenes, ou seja, uma matéria também polêmica. Lá também é possível pedido de vistas, né, vai ter uma discussão grande. E, paralelamente a isso, a gente tem a CPMI, como você comentou, com sessões aí praticamente todos os dias, né? Há depoimentos tanto na terça, na quarta e na quinta, né, virão testemunhas ligadas aos fatos que envolvem o governador de Goiás, Marconi Perillo, o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz. Essas testemunhas devem gerar aí uma discussão grande também na CPMI, e ao mesmo tempo o plenário tem aí na sua pauta trancada por três medidas provisórias, né? Nós temos aí as três últimas medidas provisórias ainda do regime anterior, né? Antes do Supremo Tribunal Federal decidir uma alteração no rito da tramitação das medidas provisórias, ou seja, são as últimas três que não passaram por comissões mistas. A partir daí, todas agora têm que ser apreciadas necessariamente por uma comissão mista. Dessas medidas provisórias, uma delas não deve trazer grande polêmica, que é uma medida orçamentária, mas as outras duas têm uma série dos chamados contrabandos ou caronas nas medidas provisórias e devem gerar uma polêmica não apenas no mérito, quanto na forma, né? A 559 e a 551 são medidas provisórias que foram editadas com alguns assuntos, né? Às vezes até com mais de um, mas a Câmara acrescentou N coisas, né? A 559, não há dúvida que é a mais polêmica, ela foi editada com um único assunto, um assunto singelo, que era a autorização para que a Eletrobras assumisse a companhia, as centrais elétricas de Goiás, e a Câmara acrescentou aí N matérias, né? A medida provisória passou de 4 para 36 artigos e uma série de temas polêmicos, como, por exemplo, a utilização do regime diferenciado de contratações no PAC. Todas essas três medidas provisórias devem ser votadas até o início, até a semana que vem. Elas caem aí no começo de julho, né? São também as últimas três que caem antes do recesso de julho. Então há uma expectativa aí entre essa semana e a próxima, as matérias têm que ser votadas e deve gerar uma polêmica grande, ou seja, no meio de toda essa confusão, numa semana que é a última semana de convenções, né? Boa parte das convenções já ocorreu. O prazo é até sábado, normalmente os partidos fazem no domingo, então o último domingo foi ontem, né? Então a grande parte das convenções já ocorreu, mas há várias convenções ainda marcadas para essa semana, principalmente para sábado, né? Quando encerra o período das convenções e obviamente o período dos acordos eleitorais para as próximas eleições, né? Ou seja, também é uma semana carregada fora do Congresso Nacional.
Quer dizer, essas medidas provisórias acabam trancando a possibilidade de votação da PEC do voto secreto, não? Ou isso entra naquela interpretação que hoje vice-presidente da República, Michel Temer, deu ao trancamento de pautas?
Essa é uma questão polêmica, né? A Câmara tem adotado essa interpretação sem problemas. Agora, o Senado não tem avançado muito por aí, né? Essa matéria, como você comentou, foi a interpretação do vice-presidente Michel Temer, quando presidente da Câmara. Agora a matéria está sub judice, né? Houve um mandado de segurança contra essa interpretação. No Supremo Tribunal Federal, o relator, o ministro Celso de Mello, votou pelo indeferimento da liminar, na verdade já entrando no mérito pela licitude da decisão do presidente Michel Temer, mas houve um pedido de vista, a matéria está parada no Supremo já há algum tempo. Então é uma matéria sub judice e o Senado tem sido mais cauteloso em adotar essa interpretação. Então é um pouco polêmico se paralisa ou não. Ou seja, a pauta está trancada, a extensão desse trancamento de pauta no Senado é bastante polêmico, né? Agora, com a PEC do voto secreto chegou a ser imaginada que seria votada há duas semanas, com esse prazo passando, agora dificilmente ela conseguirá se aplicar ao caso do senador Demóstenes, caso ele chegue até o plenário, né? Pelo calendário, dificilmente uma proposta de emenda à Constituição, nesse momento, conseguiria ser aprovada pelas duas casas e promulgada antes do que se imagina seria votado o projeto de resolução, um eventual projeto de resolução de perda do mandato. Nesse caso, que retira um pouco a urgência que alguns parlamentares estavam dando a matéria.
Tá certo. Gilberto Guerzoni, obrigado pela sua participação. Um bom dia, uma boa semana.
Igualmente, obrigado.